Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início então a esta longa tarde de trabalho do dia 2 de maio de 2023. Começaremos com as audições sobre o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, vulgarmente designados RES, a requerimento dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Agora temos a IGAMAOTA, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Queria agradecer ao Sr. Inspetor-Geral José Brito e Silva e à Subinspetora-Geral Paula Matias também pela presença aqui, por virem prestar os esclarecimentos que os grupos parlamentares entenderem necessitar. E só para explicar aos grupos parlamentares, quem nos está a seguir, vamos ter a apresentação dos requerimentos e se o requerimento da IGAMAOT foi feito pelo Partido Socialista, uma vez que isto é conjunto e foi assim também nas outras RS, uma vez que já outras entidades foram ouvidas, vão ser apresentados pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD, 3 minutos para cada um, uma intervenção inicial do Sr. Inspetor-Geral ou da Sra. Subinspetora-Geral, se assim o entender, e depois rondas de intervenções, onde os grupos parlamentares podem usar 4 minutos da palavra e os deputados únicos têm 3 minutos para depois uma resposta global do requerido de 15 minutos. Por isso, queria dar a palavra primeiro ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro a fazer esta apresentação. Tem a palavra.
Sr. Presidente, boa tarde. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Inspetor-Geral do IGAMAOT e a Sra. Subinspetora-Geral. O Partido Socialista decidiu fazer este requerimento também em conjunto com outros partidos da Assembleia da República, mas fundamentalmente dedicado aos resíduos elétricos e eletrónicos. Vivemos um momento demasiado importante em relação à forma como a Europa se deve preparar para se ajustar à reutilização e possivelmente também à introdução de matérias e materiais reaproveitados, e a circularidade é cada vez mais um dos grandes desígnios presente naquilo que é a estratégia do Green Deal europeu. Portugal tem vindo a não cumprir sucessivamente aquilo que são as metas que as entidades de gestão se comprometem para a recolha de resíduos elétricos e eletrónicos. As metas cifram-se em 65% dos materiais introduzidos no mercado e, de facto, aquilo que tem acontecido anda na ordem dos 32% em média de recolha seletiva deste tipo de resíduos. O Partido Socialista acha, e de acordo com aquilo que é a estratégia também, tanto no roteiro nacional para a descarbonização, como na forma como devemos introduzir aqui um novo modelo, ou valorizar um novo modelo de introdução industrial, é extraordinariamente importante que se acompanhe e se perceba o que é que está a falhar neste modelo, perceber eventualmente o que é que, do ponto de vista da IGAMAOT, tem sido feito em relação a esta matéria. Sabemos bem que toda a dinâmica que tem sido introduzida desde o pensamento ao desenvolvimento de determinados resíduos elétricos e eletrónicos ou produtos elétricos e eletrónicos, onde a obsolescência programada destes equipamentos cada vez mais reduz o tempo de vida em que estes equipamentos deviam durar. Também a Comissão Europeia tem vindo a introduzir algumas especificações em relação a esta matéria, mas fundamentalmente podermos hoje, e por via deste requerimento, perceber e ter a visão de um organismo tão importante como a IGAMAOT em relação à forma como podemos, a partir do Parlamento, introduzir, pensar medidas de política que possam ajudar as entidades de gestão e, claramente, Portugal a cumprir aquilo que são as metas deste tipo de resíduos. Eu deixava uma nota para finalizar. Por exemplo, só nós temos falado muito em mercado de carbono, mercado voluntário de carbono, mas, por exemplo, só os gases CFCs, eu que venho da indústria, uma tonelada de gases CFCs equivale a 23 mil toneladas de CO2 que possa ser recolhido. E estes são alguns dos problemas que estão introduzidos neste tipo de resíduos, que faz todo o sentido a partir do Parlamento podermos esclarecer, e é nesta forma que apresentamos um requerimento para poder ouvir a IGAMAOT nesta sede.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral e demais membros de Gama OT. Eu gostaria de começar por agradecer a vossa presença. Este requerimento e a necessidade de vos ouvir vem e resulta do incumprimento das metas para a recolha e tratamento de RIS, bem como da incapacidade reiterada que tem havido para inverter esta situação no nosso país. E de acordo com os dados revelados pela AAP, em 2020, os equipamentos colocados no mercado chegaram às 212 mil toneladas e a recolha não ultrapassou os 59 mil, o que nos coloca no quadro da União Europeia, na cauda, nos países com o pior desempenho em termos de taxa de reciclagem. Este cenário vem a arrastar-se há já bastante tempo e já em 2021 o Grupo Parlamentar do PSD requereu a audição de um conjunto de entidades nesta comissão. E perante as dramáticas conclusões a que chegámos, o Ministério do Ambiente comprometeu-se a tomar um conjunto de medidas para melhorar a situação, mas passados quase 2 anos, nada de substancial se alterou. Já na altura se registavam duras críticas sobre a falta de fiscalização e até sobre a existência de auditorias realizadas pela IGAMAOT que depois não tinham consequências. E em fevereiro deste ano fizemos um novo conjunto de audições sobre este tema, ouvimos as 3 entidades gestoras, ouvimos a Zero, a EPSA, a Apoger também, que tinham grandes divergências nos diagnósticos, mas que convergiam nas críticas à apatia das autoridades ambientais e à notória incapacidade do Ministério do Ambiente e da Ação Climática para reverter esta situação. No que diz respeito à atividade inspectiva, também foram apontadas novas críticas de inoperância e de insuficiência relativamente ao funcionamento do IGAMAOT, que é uma entidade, como sabem, de especial importância neste panorama de incumprimentos e de desvios que têm sido reportados. E, portanto, nós queríamos, de facto, também ouvir a IGAMAOT para perceber o que é que tem sido feito e o que é necessário fazer para combatermos a sério os desvios e os circuitos paralelos nos RIS, assegurarmos a proteção dos consumidores, garantirmos que os dados reportados são credíveis e punirmos os infratores e penalizarmos quem incumpre, de forma a zelar também para que todas as entidades deste fluxo dos resíduos elétricos e eletrónicos assumam as suas responsabilidades e os resultados possam ser diferentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Eu queria convidar então agora o Sr. Inspetor-Geral para fazer a intervenção inicial. Tenho até 10 minutos para poder fazer essa intervenção e depois teremos a ronda de perguntas por parte dos grupos parlamentares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É com gosto que estou nesta comissão a esclarecer, no âmbito das competências da IGAMAOT, uma matéria tão sensível e que nos preocupa muito, que é a questão dos RES, e eu permitia-me ir um pouquinho antes, não muito antes, mas um pouquinho antes de 2020. Isto porquê? Porque a IGAMAOT, desde 2016, que vem acompanhando de perto, de muito perto, estas situações. Logo em 2016 fizemos uma auditoria à gestão de fluxos, onde concluímos no essencial, e só vou dar as conclusões em essencial, que nem todos os operadores de ER transferiram a sua responsabilidade para o tratamento de RES para as EGs, a quantidade de ERs colocadas, dos equipamentos elétricos e eletrónicos colocadas no mercado era muito superior à declarada pela Associação Nacional para o Registro de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, a recolha de RES ao tempo correspondia, segundo dados apurados nesta auditoria, a cerca de 40% dos ERs colocados no mercado, que, como referi, eram superiores àquilo que estava declarado. E concluímos ainda que os operadores e as AGs não eram monitorizados adequadamente, o que impedia o apuramento das metas e valorização dos RES, não tendo sido detectado, nomeadamente, evidências das análises feitas a atividades desenvolvidas pelas EGs, ou à qualificação dos operadores licenciados de acordo com requisitos mínimos de qualidade técnica e eficácia, da imposição das auditorias independentes previstas na lei. Estas conclusões foram levadas, enfim, às entidades competentes, e a ação teve o seu acompanhamento em 2019, junto da APA, e de todas as recomendações feitas foram todas implementadas, à exceção de duas, e que tinham a ver com as questões de investigação e desenvolvimento, que foram as únicas recomendações naquela auditoria que as EGs não deram cumprimento. não definiram os objetivos mínimos em sede de licenças em matéria de investigação e desenvolvimento, não havia indícios de análise de planos de atividades ou de resultados nessa matéria, por conseguinte, estas recomendações ficaram por cumprir e estavam por cumprir. Em 2020, a Gamaut realizou uma auditoria ao Eletrão, reportada ao biênio 2018-2019, com o objetivo de avaliar a adequação do sistema implementado, e a boa gestão das contribuições financeiras associadas ao SIGRI. Concluímos, pela utilização das prestações financeiras em situações não compagináveis com objetivos a que as mesmas se destinavam, em causa estava a criação de sociedades comerciais diversas das EGs, com recurso a meios financeiros oriundos das prestações financeiras. Posso adiantar que esta recomendação foi imediatamente acolhida e vertida na alteração legislativa que se seguiu, o problema está ultrapassado. Concluímos pela existência de falhas de informação no que respeita à transparência e à fidedignidade da gestão do fluxo de RES, nomeadamente no que tange às auditorias externas, que estão previstas nas licenças, máxima falta de evidência de envio de relatórios, auditorias, verificação de EGs dos produtores representavam apenas 5% em 2018 e 4% em 2019 dos intervenientes no SIGRI, gerido pelo Eletrão, não alcançando todas as tipologias intervenientes no sistema. As faturas que foram analisadas retratavam um fluxo gerido em global, não permitindo a imputação de custos específicos de cada um dos resíduos geridos. Em 2020 ainda, a IGAMAOT efetuou inspeções no local aos operadores abrangidos pelos regimes legais que diretamente acompanham a matéria ambiental, os sujeitos ao regime de emissões industriais, no quadro de uma estratégia concertada de âmbito nacional, no qual foram inspecionados, fiscalizados 149 alvos, tendo 31 deles, em 31 deles sido levantados autos de contraordenação, o que corresponde a uma taxa de infração de 21%. Para além disto, também em 2020, a IGAMAOT ainda realizou uma campanha específica de inspeções a 10 operadores de gestão de resíduos, com atividade de gestão de RES e contrato com as EGs para a recepção e tratamento de RES, selecionados com base num sistema de análise de risco em vigor na IGAMAOT, e apurou-se que, desse universo específico, 5, metade, incumpriam as condições das entidades licenciadoras no título, seja a licença ambiental, seja o título único ambiental, seja o alvará de realização de operações de gestão de resíduos. 2, ainda, abrangidos pelo regime de emissões industriais, exerciam atividade sem licença. Pelos incumprimentos detectados, foram levantados os respectivos processos de contraordenação, como, aliás, sucedeu em relação a todos os incumprimentos nesta matéria e noutras, comunicadas à IGAMAOT pela APA, no âmbito das competências para instauração, instrução e decisão de processos de contraordenação. Uma outra conclusão, não menos importante, foi extraída com base na análise comparativa dos dados reportados pelos operadores às entidades gestoras, com os dados que são declarados no MIR, os mapas integrados de registro de resíduos. No mesmo período, foi detectada, a IGAMAOT detectou, uma divergência de cerca de 5 mil toneladas nos quantitativos reportados em 2018 e 2019. Comunicados à EG haviam sido de cerca de 57 mil toneladas, registados no MIR encontravam-se apenas 52 toneladas. Nos anos de 21 e 22, no âmbito da campanha nacional de colocação de equipamento de GPS em RES, de modo a aferir o seu circuito, a IGAMAOT assegura igualmente a intervenção nos casos em que esses equipamentos possam ser encaminhados ou submetidos para aterros ou movimentos transfronteiriços de resíduos. Em 2022, foi proposta ainda à tutela e foi aprovada a realização de nova auditoria ao Eletrão, a realizar em 2024, com fundamento no seguinte: a alteração do regime legal que vigorava a quando a auditoria de 2020, e por conseguinte a necessidade de atualização dos dados recolhidos ao tempo, a existência de um grupo de trabalho para a atribuição de novas licenças, e a circunstância da licença do Eletrão caducar em dezembro de 2022, desconhecendo-se ao tempo se essa licença virá a ser revogada, alterada ou renovada, e em que termos. Esta nova proposta substitui o acompanhamento da auditoria que tinha sido feita em 2020, porque, como digo, face às alterações legislativas, face ao grupo de trabalho que existia e face à substituição da licença, não fazia sentido fazer o acompanhamento de recomendações que, porventura, estariam até já prejudicadas. Como digo, essa auditoria terá desenvolvimento em 2024. E quanto a isto, a estas conclusões do trabalho da IGAMAOT nos dois últimos anos, eu posso dizer que, no que nos diz respeito a nós, à nossa competência, todas as infrações detectadas foram sancionadas ou estão em processo de sancionamento. Não é verdade, e não aceito, que não há consequências. Consequências outras, designadamente em termos legislativos, em termos de licenças, em termos das condições do licenciamento, não podem ser pedidas à IGAMAOT, porque a IGAMAOT não tem competências nessa matéria. A competência da IGAMAOT é inspecionar o cumprimento dos regimes legais que estão em vigor, é fazer as auditorias que faz, fez as auditorias, fez as recomendações, verifica o acompanhamento das recomendações, transmite esse acompanhamento à tutela em caso de incumprimento das recomendações para efeitos de havidos preconvenientes e que só podem ser exercidos pela tutela, no nível mais abaixo, no nível da operacionalização das consequências da infração. Isso fizemos tudo. As infrações foram todas objeto de auto, estão todas em tramitação, serão objeto de contraordenação na altura respectiva. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Vamos passar então às intervenções dos distintos grupos parlamentares e deputados únicos. Começo por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Diogo Cunha. Tenha a palavra para uma intervenção até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Inspetor-Geral, Dr. José Brito e Silva, Sr. Subinspetora-Geral, Engenheira Paula Matias. Sempre que assumimos um novo compromisso em matéria de descarbonização e redução de gases de efeito de estufa, implica um compromisso sério e planeado em diferentes setores da economia portuguesa, seja na indústria, na produção de energia, transportes e, neste caso particular, a produção de resíduos. Quando esta audição foi pedida, sabia-se que o Carbon Border Adjust Mechanism, no âmbito do Green Deal europeu, iria entrar em vigor. Hoje sabemos que, até ao final de 2023, irá ser uma realidade. À entrada no espaço europeu irão ser taxados diferentes tipos de matérias em função das suas emissões e é decisivo que muitos dos materiais utilizados na produção de IRS sejam tratados e novamente utilizados na indústria europeia de forma a evitar ainda mais o aumento de custos na produção de novos equipamentos. Os resíduos elétricos e eletrónicos são uma fonte enorme de matérias-primas que podem entrar na produção de novos materiais, mas, acima de tudo, que se garanta que muitas destas matérias não acabam em destinos incorretos. Portugal tem vindo a falhar, consecutivamente, as metas de tratamento de resíduos eletrónicos. Resíduos eletrónicos, tínhamos objetivos que todos sabemos de 65%, e estamos com uma taxa de recolha na ordem dos 32%, que, de acordo com os valores comunicados à APA, podem ainda estar sobreavaliados, uma vez que só 15% têm recolha seletiva através dos sistemas das entidades gestoras, enquanto que os outros 17% têm origem nas operações de gestão de resíduos, onde muitas vezes os ARS estão misturados com sucata metálica. Se o lítio deve ser e é um dos elementos importantes na estratégia do país, devemos ter a ambição de ter o controle de matérias-primas presentes em resíduos elétricos e eletrónicos e promover a dinamização deste setor. A indústria nacional exige um valor substancialmente mais alto para poder tratar estas matérias, atendendo que existem frações críticas que devem ser objeto de tratamento especial. De acordo com a legislação, é importante perceber também se os materiais exportados para a Espanha cumprem o mesmo grau de exigência, nomeadamente os POPs e os CFCs. Um dos motivos para o incumprimento das taxas das entidades de gestão pode ser o baixo valor dos ecovalores? Acha que o valor consegue financiar a atividade de recolha em Portugal por forma a cumprir a meta dos 65%? Como justificam as entidades de gestão APA e de GAI a falta de cumprimento? O agravamento dos 30% relativamente aos 7,5€ por incumprimento devia ser revisto de forma a que, ainda assim, não seja um valor tão baixo. Existe também um mecanismo de alocação e compensação entre entidades gestoras. As entidades de gestão que menos recolhem devem compensar financeiramente as que mais recolhem. Estas compensações são calculadas pela CAGER. O que podemos, do ponto de vista legislativo, fazer para melhorar este mecanismo? 65% dos resíduos elétricos e eletrónicos são recolhidos e desviados por operadores ilegais, onde os DREs que se misturam com outros resíduos metálicos. No modelo atual, como podemos exigir que os fragmentadores separem estes equipamentos e retirem os componentes perigosos? Ou devíamos repensar o modelo, criando um sistema de depósito e retorno para os REs, onde os cidadãos seriam compensados pelos seus resíduos? Que ações elaborou a IGAMAOT às entidades de gestão? Quais as principais conclusões destas ações de fiscalização? A IGAMAOT tem condições de saber se os REs exportados para a Espanha têm as suas frações críticas
e para tratadas.
E para terminar, Sr. Presidente, o último relatório sobre a atividade e o cumprimento das metas de entidades gestoras que foi aprovado pela APA e pela DGAI foi de 2019. Os relatórios posteriores, quando é que serão divulgados e se existem? E, por fim, referi há pouco se das auditorias que foram feitas, se foi apenas à Eletrão ou se também foram feitas às outras entidades de gestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção, até 4 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer ao Sr. Inspetor-Geral a exposição. Nós temos, de facto, um conjunto de questões que decorrem das preocupações que já tínhamos e também de aspectos que acabou de nos transmitir. No que diz respeito aos desvios dos REs e aos circuitos paralelos, todos os agentes que ouvimos, sem exceção, estão de acordo acerca da importância e da necessidade de garantir a integridade dos circuitos de recolha. Para muitos, este é mesmo o principal problema para o mau desempenho a que assistimos. Apesar de se conhecerem as causas e até algumas soluções, a verdade é que continua a haver-se pouca ação e fracos resultados no combate aos desvios dos REs. Para além dos canais de recolha onde ocorrem os desvios, há quem receba e processe REs à margem da lei, sem acautelar a separação das frações críticas, sejam sucateiros ou outros operadores. E eu perguntava, sabendo disso, que outras diligências têm sido tomadas pela IGAMAOT, quantas inspeções foram feitas em entidades neste âmbito no passado recente e o que é que foi apurado em cada uma delas. Perguntava também se há algum plano inspectivo aprovado para 2023, com ações a incidir neste campo, e se há, na vossa opinião, um déficit de inspeções a sucateiros e fragmentadores para escrutinar onde é que os REs são desviados da recolha seletiva. Também gostaria de saber como classificam a articulação institucional que deve ou deveria haver com a APA e as autoridades policiais para se combaterem estes circuitos ilegais e o que é que tem sido feito neste campo e o que está, na vossa opinião, também a falhar. Como saberão, as entidades gestoras têm colocado dispositivos de geolocalização em alguns REs de maior porte para apurar desvios e encaminhamentos ilegais. As entidades gestoras referiram ter reportado algumas destas situações à IGAMAOT, não tendo havido consequências. Pergunto se isto é verdade, se receberam estas queixas e por que não tiveram as mesmas o seguimento devido, se não o tiveram. Se foi instaurado também algum procedimento de infração relativamente a estas matérias. Na vossa opinião, o que é que está a falhar em termos para termos uma fiscalização mais incisiva e eficaz e como avaliam também o desempenho da IGAMAOT quando há tantas queixas da sua inoperância quando ouvimos aqui os diferentes agentes do setor? Nas audições anteriores, Zero e a EPSA questionaram a credibilidade dos dados reportados
sobre quantidades recolhidas de RS. Alegaram falta de transparência no cálculo das metas e que até 2018 haveria contabilização indevida de sucata metálica sem tratamento. No relatório da auditoria de 2017, a IGAMO dizia que não se reconhece fidedignidade nos dados apresentados para o cumprimento das metas. Dado que houve, de facto, alterações nesta contabilização, pergunto se consideram que os dados atuais são, de facto, mais fidedignos e o que deve ser feito para garantir cada vez mais a questão da credibilização. Por outro lado, também há rumores de que o método de contabilização que vigorava até 2017 poderá ser retomado. Qual é a vossa opinião sobre essa possibilidade? Vários agentes levantaram também questões sobre os GREs encaminhados para a Espanha. Eu pergunto se já foi conduzida alguma inspeção ou auditoria aos movimentos transfronteiriços de GREs, quantidades, contabilização para metas nacionais, tratamento adequado de frações críticas, o que é que fez ou faz o IGAMAOT para garantir toda a transparência e legalidade destes processos. Também, no que diz respeito ao relatório da auditoria que a IGAMAOT conduziu em 2017 às entidades gestoras, há várias conclusões e críticas que sobressaíram. Aliás, falou-nos aqui o Sr. Inspetor-Geral de algumas delas na sua intervenção inicial e diziam que as entidades gestoras e os operadores se encontram a exercer a sua atividade sem a adequada monitorização e avaliação, que a arquitetura legal da figura da entidade gestora não se mostrava suficientemente definida e ainda que havia incumprimento por parte da APA de obrigações impostas a vários níveis. Desde 2017 até hoje passaram 6 anos e eu pergunto efetivamente o que é que mudou. Disse-nos que de que aspectos práticos tiveram estas mudanças e, se a seu ver, foram suficientes. Entretanto, mais auditorias foram realizadas com relatórios homologados pela tutela. Eu pergunto quais foram as consequências e os impactos provocados por essas diligências.
E para terminar, Sr. Deputado.
Sendo certo que... entretanto, alterações legislativas levaram também a que as entidades gestoras fechassem ou alienassem a participação em empresas subsidiárias, falou-nos disso também na sua intervenção inicial, e eu pergunto-lhe se a IGAMAOT acompanhou esse processo, se houve alguma auditoria adicional ao funcionamento destas empresas e se há conclusões dessas ações. Para concluir, falou-nos longamente sobre o Eletrão, eu pergunto-lhe se as demais entidades gestoras merecem também algum comentário ou alguma análise que entenda
mesmo
ser
para terminar.
Útil a fazer. E, finalmente, pergunto-lhe se esta inércia que é apontada pelos diversos agentes do sistema se deve à falta de fiscalização, na falta de fiscalização, se deve a questões de inoperância ou se, na sua opinião, sendo que politicamente não há vontade para que se vá mais longe para resolver o problema dos GREs, nomeadamente se faltam recursos humanos e técnicos à IGAMAOT, e se solicitou ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e que respostas obteve desses.
Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias e queria pedir aos Srs. Deputados que entre todos conseguíssemos cumprir os tempos. Estou a deixar passar algum tempo mais, mas não queria deixar que estas duas audições e também a reunião ordinária se estendessem durante muitas horas. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Inspetor-Geral e agradeço a sua presença aqui hoje. Como já percebeu e como foi sendo dito, de facto esta é mais uma de um conjunto de audições que estamos a ter no âmbito destas questões dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e, portanto, as preocupações não só são comuns, como estamos a chegar a algumas conclusões à medida que vamos fazendo estas audições e, portanto, naturalmente, segundo todas as intervenções anteriores que solicitam, se pode concretizar efetivamente os números de inspeções e de sanções que estão a aplicar quando encontram, de facto, um incumprimento ao longo de todo o ciclo. Secundamos também a questão sobre a fiabilidade dos dados, afinal estão a ser inflacionados ou não, há uma tentativa de passar uma boa imagem à União Europeia e de reportar uma realidade que ainda não existe em Portugal, mas também gostava de voltar atrás, uma questão que também já foi feita, mas não lhe mereceu ainda um comentário, talvez ainda pela falta de tempo que teve, relativamente à obsolescência programada, de facto reconhece que este é um dos cenários que vigora no atual mercado e de que forma é que nós podemos combater estas questões? É investindo, de facto, no mercado de reparação de equipamentos? O que é que existe para já e o que é que precisa de ser feito? Dizer também que o Chega apresentou uma proposta neste Parlamento para que os produtos elétricos e eletrónicos tenham à partida uma validade e que os consumidores tenham acesso à mesma e que possam então, quando adquirem o produto, saber à partida o que é que fazem e tentar ter escolhas mais sustentáveis. Esta proposta, apesar de ter pareceres positivos, por exemplo, da DECO, foi chumbada. Recomenda, então, a aprovação de propostas deste estilo aqui nesta Câmara. Depois, gostava também de lhe trazer preocupações que foram trazidas por outras associações, nomeadamente pela Zero, e aí mais direcionadas ao seu trabalho, desde acusações de que, de facto, faltam inspeções ao destino, aos destinos dos resíduos. Já percebi que diz que não, mas não poderia deixar de transpor esta preocupação. Há ainda a acusação de que, portanto, esta exportação de resíduos faz com que os resíduos, nomeadamente para a Espanha, faz com que os resíduos não sejam contabilizados e até que se perca a noção de se está a dar o destino devido ou não. É verdade? Há alguma parceria com a Espanha para perceber o que é que está a acontecer aos nossos dados, aos nossos equipamentos? Por outro lado, não lhe parece que era fundamental investirmos de forma mais forte na existência de uma economia circular, na medida em que estes equipamentos são fundamentais até para a sustentabilidade do país? Repare que nós estamos a investir bastante em energia renovável, nomeadamente fotovoltaica, e que a presença das terras raras nestes equipamentos são fundamentais para não estarmos tão dependentes de outros quadrantes geopolíticos, nomeadamente a China, por exemplo. E, portanto, a questão que lhe trago é, disseram-nos nas várias audições que falta legislação, que falta vontade política e que falta fiscalização. Pode-me concretizar o que é que nós precisamos de alterar na legislação para que, de facto, também os fiscalizadores possam ter mais meios de fiscalização e mais formas por onde atuar? Relativamente à vontade política, é capaz de enumerar o que é que está a falhar? Relativamente à fiscalização, tem todos os meios ao seu dispor para fazer o trabalho que deve ser feito? O que é que está a falhar? Depois dizer também, isto é mais direcionado à APA, mas certamente por trabalhar no terreno e como inspetor-geral saberá dizer, é verdade que há empresas que estão a ser constituídas à margem da lei, isto porque foi aquilo que nos foi transmitido em audições anteriores. É verdade que há concursos públicos que estão a ser realizados sem respeitar os critérios ambientais, ou seja, os critérios ambientais não estão a ser considerados. E por fim, para concluir e não estender demasiado, uma das questões também que nos foi dita é que os sistemas municipais não estão preparados para o acolhimento deste tipo de resíduos. Que respostas é que nós temos e que respostas é que precisamos de criar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, a Sra. Vice-Inspetora-Geral do IGAMAOT. Nós temos tido este conjunto de audições sobre o tratamento dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e aquilo que temos dito desde a primeira audição é que, em primeiro lugar, é necessária uma política de redução dos resíduos. E, portanto, se nós tivermos menos resíduos, essa é a melhor forma de combater este problema e, para isso, é necessário aumentar a durabilidade e a possibilidade de reparação dos próprios produtos. Portanto, o combate à obsolescência programada que o PCP trouxe, creio que em 2019, como um primeiro projeto de resolução que falava sobre esta matéria, porque consideramos que, de facto, o modelo de produção tem que se ajustar também à necessidade de redução da produção. Quer dizer, redução no sentido de reduzir os resíduos, não é? Mas de manter uma capacidade de suprir as necessidades humanas com menor produção de resíduos, ao contrário daquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é um caminho exatamente inverso. Depois, quanto aos resíduos que são produzidos, nós temos levantado aqui uma questão, porque várias entidades já se têm pronunciado sobre a necessidade de aumentar o ecovalor, portanto, o ecovalor, que é o valor incorporado no preço que todos nós pagamos quando compramos um frigorífico, um equipamento eletrónico, qualquer coisa, está incorporado um valor chamado ecovalor, que supostamente serve para suportar os custos do tratamento dos resíduos da produção desse equipamento. E a resposta que muitas vezes nos é dada é de que a solução para resolver este problema é aumentar o ecovalor. Portanto, aumentar, no fundo, aumentar o preço, não é? Porque depois os produtos também seriam refletido no preço que é pago pelos produtos. Ora, a dúvida que nós temos é, se nós neste momento pagamos por um serviço, e esse serviço em grande parte não é realizado porque há falhas no sistema, a nossa dúvida é se aumentarmos o preço, se não pode acontecer, no fundo, nós pagarmos mais e o serviço continuar a não ser realizado. E este para nós é o maior risco, porque nós aumentar é o mais fácil, aumentar o valor que é pago pelos resíduos, o tal ecovalor é o mais fácil. Resta saber é se esse aumento depois se reflete efetivamente em que esse serviço seja cumprido. Caso contrário, estamos só a pagar mais por um serviço que não é realizado na mesma. E por isso é que nós, nestas matérias, temos sempre chamado muita atenção da necessidade da fiscalização e do controlo que é necessário ter e que talvez seja essa a resposta mais importante. Daí que, no último Orçamento de Estado para 2023, o PCP apresentou uma proposta precisamente para o reforço das verbas do IGAMAOT. Porque consideramos que esse é que é o caminho. Quanto mais recursos tiver o IGAMAOT para poder desempenhar as suas funções, mais capacidade terá para fazer uma efetiva fiscalização e assim combater esta situação de não cumprimento daquelas que são as obrigações destas entidades no tratamento destes equipamentos. E, portanto, é essa a principal pergunta que gostaríamos de colocar. É que recursos é que o IGAMAOT sente que tem falta para poder corresponder com aquelas que são as suas obrigações e que necessidades é que existem para que possa cumprir com essas funções, quer ao nível de pessoal, quer ao nível de equipamento, a todos os níveis, quais é que são as necessidades identificadas para que o IGAMAOT possa cumprir de uma melhor forma as suas funções, nomeadamente neste aspecto dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Depois também foi aqui referido numa audição, nomeadamente da Associação Zero, que não existem dados credíveis relativos à exportação e à importação e que não há qualquer tipo de informação. Gostaríamos de perguntar se isto é um problema que identificam e, nesse caso, que soluções é que poderiam ser identificadas também para responder a este problema e se também, desse ponto de vista, a questão está também na falta de meios. E, no fundo, eram estas as principais questões que gostaríamos de colocar e aguardamos as respostas para saber se, de facto, fazia ou não sentido um reforço do orçamento do IGAMAOT. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Inspetor-Geral para uma resposta global às intervenções dos vários grupos parlamentares. Tem até 15 minutos, Sr. Inspetor-Geral. Tem a palavra.
Eu tinha pedido para me cortarem a voz se eu me largar um bocadinho, mas foram tantas e tão pertinentes as questões colocadas que eu posso escorregar no tempo. Mas importa na abordagem das diferentes questões, eu começaria pelo fim, pelas questões do Sr. Deputado Duarte. Alves, eu tinha Marques, peço desculpa.
Senhor Inspetor-Geral, é importante não haver nenhum tipo de confusão. Quem está connosco é o Senhor Deputado Duarte Alves. O Senhor Deputado Duarte Marques já esteve aqui noutras legislaturas e neste momento não está, não fazendo eu qualquer tipo de comentário, como é óbvio. Marcou quando se marca, não é necessariamente. Não, eu disse que não ia fazer nenhum comentário. Tem a palavra, Sr. Inspetor-Geral.
Relativamente às questões do ecovalor e do mecanismo de compensação, os senhores deputados compreenderão. A IGAMAOT não se pode pronunciar sobre estas questões, nem tem sequer massa crítica nos seus quadros que possa ajuizar estas questões. Vamos lá ver, todo o processo de apreciação prévio ao licenciamento, verificação das condições para o licenciamento, verificação das condições do exercício do licenciamento, estão entregues a uma entidade que não é a IGAMAOT. A IGAMAOT tem outras funções e confesso, tudo o que eu possa dizer nessa matéria não passa da opinião pessoal, porque eu não tenho técnicos que possam aquilatar do peso de institutos como o ecovalor e como o mecanismo de compensação nesta matéria. Uma coisa eu tenho a certeza, são seguramente instrumentos de extrema importância. São seguramente instrumentos de extrema importância. Não tenho a mais pequena dúvida. Se são suficientes, se são alargados, se são insuficientes, isso aí eu não tenho... não tenho ideia nem meios para sustentar. quanto aos recursos da Gamaot, eu aprecio e assinalo isso, todos os anos vejo a recomendação do PCP relativamente às suas preocupações com os recursos da Gamaot, vejo sempre isso com bastante apreço. É importante, é muito importante. A Gamaot está, eu penso que à imagem de quase toda a administração pública, com um problema de quadros e de envelhecimento de quadros. Nós temos um quadro de inspectores em que os séniores estão quase todos a atingir a aposentação. São inspectores com 60 anos e mais. E estamos a tentar substituir os mais novos de forma a assegurarmos as nossas competências. Enfim, os nossos sacrifícios não serão diferentes dos que são vividos nos outros serviços da administração. Não me vou alargar muito mais sobre isso. Agora, há um aspecto que eu gostava de esclarecer aqui e que é comum acontecer. Fala-se indiscriminadamente de fiscalização. Vamos ver, a IGAMOT não faz fiscalização. A Gamaot faz inspeção. E faz inspeção a empresas com um perfil determinado, que é determinado pelos regulamentos comunitários, que são aquelas que estão sujeitas ao regime das emissões industriais. A pequena empresa que não está sujeita ao regime das emissões industriais, o pequeno sucateiro que não está sujeito a estes grandes condicionalismos, é objeto de fiscalização pelas entidades de fiscalização territorialmente competentes, a saber, as CCDRs, as ARHs, a APA, até as câmaras no âmbito da indústria responsável. Ou seja, repare-se, a Gamaot está dimensionada com 30 inspectores ambientais. E está dimensionada para as suas competências. Bom, há milhares de operadores no país. Não sequer, quando se fala de fiscalização, tem que se ter a noção de que há competências de fiscalização distribuídas pelo território, que são as CCDRs e as próprias autarquias. CCDRs num determinado tipo de indústrias, autarquias no âmbito da indústria responsável. E essas entidades têm que ser chamadas ao nível das suas próprias responsabilidades. Como digo, no âmbito da atividade da Gamaot, uma coisa eu posso garantir aos senhores deputados. Quando nós fazemos o nosso plano de atividades em matéria inspectiva, todas as entidades que são inspecionadas são verificadas de cima a baixo, e passo a expressão, passamos tudo a pente fino, seja ou não seja competência de outra entidade. Porquê? Por economia de esforços. Porque se nós estamos lá, vamos ver os RES, mesmo que não tivéssemos que ver os RES. Vemos os RES, como vemos o domínio hídrico, como vemos as emissões de gases industriais. Um processo de inspeção de Gamaot não é levar uma licença e fazer uma checklist. Não é isto. O processo de inspeção de Gamaot é pegar no operador selecionado segundo uma análise de risco que é feita anualmente e que é vertida anualmente no plano de atividades, e essas que são selecionadas são fiscalizadas de cima a baixo. Como disse há pouco, no âmbito fazer um bocadinho atrás, tendo em conta esta repartição de competências, a Gamaot, desde em 2017, criou uma coisa chamada o Plano Nacional de Fiscalização e Inspeção Ambiental. Para fazer o quê? Para colocar no mesmo terreno estratégico CCDRs, APA, ICNF e a própria inspeção. Para evitar o quê? Para evitar omissões de fiscalização e inspeção e para evitar redundâncias. Esse mapa, essa estratégia nacional, em 2020, teve por objeto privilegiado os RES. Por isso é que foram inspecionados 150 operadores no terreno. Foram levantados mais de 30 autos, foram detectados em infração, mais de 30 operadores. Os autos estão todos a correr. À pergunta, quantos autos? Foram mais de 30. Mais os 10 do regime de emissões industriais que a Gamaot fez num âmbito de um plano específico. Porquê? Porque o regime de emissões industriais são os operadores com maior dimensão. São aqueles que têm o maior volume de negócios, que têm maior impacto operacional nestas matérias. E esses 10, nós fizemos-lo com uma ação extraordinária, sozinhos, e assegurámos E num universo deste, descobrir 50% de infratores, extrapola-se, não é? Quer dizer, não são 5. É diferente dizer, ah, só detectaram 5. Não, temos 5 em 10. Provavelmente, se tivéssemos feito 20, temos que fazer as adaptações, porque estas inspeções, estas são feitas por análise de risco, mas não são exaustivas. A análise de risco diz-nos o quê? Esta empresa é fiscalizada anualmente, trianualmente, ou de 5 a 5 anos. E em função da análise de risco, nós escolhemos as situações mais graves e é essas que vamos. Bom, quanto à exportação e importação de resíduos, é assim, a Gamaot faz anualmente duas ou três campanhas, Paula, duas campanhas de MTRs. Três campanhas de MTRs. E em colaboração com a Polícia Espanhola. Nós temos com a Polícia Marítima, com a GNR, com a APA e com a Polícia Espanhola. Agora é assim, as exportações e importações de resíduos, muito embora caibam no conceito do procedimento movimento transfronteiriço de resíduos, é um procedimento específico que é autorizado pela APA. A Gamaot não tem nada a ver com isso. Nada. A Gamaot não. Ninguém pede autorização para exportar de resíduos ou para importar resíduos. Isso é um procedimento que está estabelecido na lei, está estabelecido nos regulamentos comunitários. São as entidades gestoras que fazem esse procedimento. Se nós quisermos exportar resíduos, há um procedimento que se pede ao país de origem, uma autorização, ele emite a autorização e depois aquilo tem uma tramitação específica. Esse procedimento é todo processado na APA. Agora, se, independentemente da autorização ou não autorização, se detectarmos num movimento controlado por nós resíduos declarados de uma determinada forma, que nós, inspecionando dentro dos contentores, vemos que há outra coisa, imediatamente esses resíduos são apreendidos. Aliás, fizemos isso com as milhares de toneladas que apanhámos nos portos de Leixões e de Matosinhos, quando foi da proibição da importação de resíduos. Os resíduos estavam autorizados, os procedimentos estavam autorizados, mas chegaram, foram despachados depois da proibição cá. E nós, quando detectámos isso, congelámos nos portos os resíduos. Isso nós podemos fazer quando detectamos. Agora, nós não sabemos o que é autorizado ou o que não é autorizado. Nem temos que saber, porque isso não faz parte das nossas competências. Vamos ver, se nós dos porteiros estamos todos a fazer tudo. E nós não estamos dimensionados, a Gamaot não está dimensionado, nem nenhum serviço está dimensionado para exercer competências que não são as suas. O serviço está dimensionado para exercer as suas competências. Eu penso que o número de inspeções já de alguma forma terei respondido. Parceria com a Espanha já de alguma forma teria respondido. O mercado da reparação e da durabilidade é uma questão de opção política, estratégia política, de decisão política. Mais uma vez, não é matéria da Gamaot, lamento não poder responder. Se me agrada a ideia, agrada-me a ideia que os equipamentos sejam mais duráveis, tenham uma vida mais prolongada e reduzam a pressão da sua transformação em resíduo. Agrada-me a ideia, mas é uma ideia de cidadão, não é a ideia do inspector-geral, como calculador. As misturas de sucata foram comunicadas, faladas aqui por vários dos senhores deputados, designadamente pelo senhor deputado Diogo Cunha, pelo senhor deputado Bruno Coimbra. Eu lamento, mas é verdade. A Gamaot constatou que há na contabilização dos resíduos uma prática que não é aceitável. E dissemos-lo, escrevemos-lo. Mas é o que podemos fazer, porque os resíduos não se contabilizam por estimativa. E isso explica depois as divergências todas. As divergências em MIRRES, no registro dos MIRRES, em relação àquilo que é declarado pelas EGs. Porquê? Porque os senhores operadores sabem isto e justificam isto da seguinte maneira. A gente recebe esta coisa, isto vem com ferro e não sei o quê, mas isto depois a gente faz uma estimativa, isto é tudo contabilizado. Isto é errado. Eu lamento, mas isto acontece. E os senhores, as entidades gestoras, têm consciência disso, de tal modo que até fazem estudos para aferir por estimativa isto. E esses estudos E é com base nesses estudos que estão a ser contabilizados. E é uma prática que não deve manter-se. Não deve manter-se porquê? Porque, por um lado, estamos a pagar prestações financeiras que podem não ter, se calhar não teriam lugar, ou não haveriam de ter lugar, e também estão a contribuir para dar como preenchimento metas que, afinal, poderão não estar a ser cumpridas. Ou seja, a prática é toda ela só por si desaconselhável. Pergunta do Dr. Bruno Coimbra. A ERP também foi auditada. Foi a ERP e foi a Eletrel. Numa auditoria aos REs, mostra a ERP e a Eletrel, e depois há uma auditoria específica à Eletrel em 2020. Mas não foi só a Eletrel, foi a ERP também. Eu penso que respondi todas as questões. Há questões, relatórios da APA, eu não sei quando é que a APA publica os relatórios, terão que perguntar à APA. Queixas, se não houve seguimento às queixas, houve. A auditoria que eu falo aqui de 2020, que foi feita ao Eletrão, e teve como base queixas da DECO, da Zero, da Associação do Ambiente, exatamente, e inclusive a Comunicações da APA. Ou seja, a auditoria de 2020, que é reportada ao Eletrão, que era o, digamos, foi aproveitada a oportunidade dessa auditoria e fez-se a análise das questões suscitadas nesses ofícios da Zero, da AESP e da APA. E a inspeção, quer na sua introdução, quer no seu corpo, quer nas suas conclusões, diz isso mesmo. Teve como base não apenas o plano de atividades que estava, mas alargou a estas situações que eram do nosso conhecimento e foram colhidas na auditoria. Pronto. Penso que...
Sr. Inspetor-Geral, tem 50 segundos...
Muito obrigado, sinta-se livre
de os utilizar. Bom, em abono da verdade, 49 segundos e 99 centésimos, mas se dá por concluída a sua resposta, queria agradecer ao Sr. Inspetor-Geral, à Sra. Subinspetora-Geral, agradecer a todos os grupos parlamentares esta importante audição, dando por finalizada esta audição à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. E agora eu vou-me despedir do Sr. Inspetor-Geral, da Sra. Subinspetora-Geral, e logo que possível teremos aqui a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos para a segunda audição sobre o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, RES, a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do PSD. Muito boa tarde a todos.